Vamos então conhecer os títulos das notícias à uma da tarde aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. Reportagem da RTP revela escândalos no Convento de Cristo. Já há petição a pedir a destituição da diretora Andreia Galvão. PSD Tomar apresenta a candidatura à Junta de Freguesia de São Pedro. Sem surpresas, Lourdes Ferromau recandidata-se ao lugar. A Câmara de Tomar aprova hoje proposta para a discussão pública do projeto de requalificação urbanística da Rua Corredora do Mestre, em Palhafã.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta segunda-feira, dia 5 de junho, vamos ter céu pouco nublado, tornando-se gradualmente muito nublado a partir do fim da tarde. O vento vai ser moderado de noroeste, tornando-se em geral fraco para o final do dia. Quanto às temperaturas máximas previstas para o dia de hoje, Tomar vai apresentar uma máxima de 26 graus. Quanto às capitais de distrito, vamos ter 25 graus para Santarém e também para Porto Alegre, 26 para Castelo Branco, a par com Tomar, ainda 23 graus para Lisboa, 22 para Coimbra e também para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Há uma hora, tenha uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
É um assunto que está a marcar a atualidade. Denúncias de atuais e ex-funcionários do Convento de Cristo ao programa Sexta às Nove da RTP1 fizeram rebentar um conjunto de escândalos associados à conservação e gestão do Convento de Cristo, monumento património da humanidade, de tal forma que nesta altura já circula uma petição para a destituição de Andreia Galvão e da restante direção do convento. Em primeira instância esteve em causa a rodagem do filme O Homem que Matou Dom Quixote, produção rodada no monumento, e que teve um orçamento de milhões de euros. Durante várias semanas, o convento ficou praticamente sob a responsabilidade da empresa, sendo que alguns desses espaços, refere a RTP, foram vedados ao público, apesar de o preço dos bilhetes se manter inalterado. A reportagem mostrou pedras centenárias e telhas destruídas, árvores arrancadas pela raiz, para além de uma fogueira que chegou aos 20 metros de altura e que poderá ter provocado um impacto negativo na envolvência. E para além destes possíveis crimes contra o património, houve ainda outras denúncias que se centram numa eventual burla ao Estado através da bilheteira do convento, sendo que, segundo o Sexta às Nove, alguns dos funcionários deste setor são mesmo acusados de desviar verbas na ordem dos 2 a 3 mil euros ao dia. E Andreia Galvão, diretora do convento, é acusada de recorrer a funcionários do monumento para proveito próprio, nomeadamente para a realização de trabalhos na sua casa, num horário em que esses mesmos funcionários deveriam estar no convento, denuncia a reportagem da RTP. Refira-se que a Hertz já tentou obter uma reação da diretora do Convento de Cristo, Andreia Galvão, mas até ao momento a diretora do Monumento Património da Humanidade não atendeu o telemóvel. Entretanto, a Direção-Geral do Património Cultural fez saber, já no último sábado, que será aberto um inquérito para apurar a veracidade sobre os alegados estragos provocados no Convento de Cristo em Tomar durante a rodagem do referido filme. Em comunicado, a Direção-Geral do Património Cultural refere ainda à questão do alegado desvio de receitas das entradas no monumento para avançar que estas são controladas por vigilantes e câmaras de vigilância, acrescentando que nunca se registaram denúncias, incidentes ou suspensões no monumento. Os alegados atentados ao património no Convento de Cristo deverão também ser abordados já amanhã, terça-feira, com o Ministro da Cultura, em dia de audição parlamentar, precisamente para a discussão das políticas no âmbito da cultura.
Rádio Web, a primeira a informar.
O lugar de Fortes, na freguesia de São Pedro, recebeu no domingo a sessão de apresentação da candidatura do PSD a esta junta de freguesia. Lourdes Ferromau Fernandes recandidata-se, assim, a mais um mandato de 4 anos à frente da Junta de Freguesia de São Pedro. Esta sessão de apresentação começou com a intervenção do candidato do PSD à Câmara de Tomar. Luís Boavida referiu as grandes potencialidades de uma freguesia que é banhada pela Albufeira de Castelo Bode, mas que, como disse até à data, ainda não tem uma praia fluvial.
É uma freguesia com séculos de história e com grandes potencialidades. É isto que, quando nós falamos da freguesia de São Pedro, lembramos da Albufeira, do Castelo Bode e de todo o seu potencial que temos para explorar nesta Albufeira. Podemos reconhecer que não temos sabido tirar todo o partido desta Albufeira, nomeadamente ter uma praia fluvial em condições para as pessoas poderem desfrutar e ter ainda mais valor a esta freguesia que a tanto de nós nos diz tanto. Temos também em vista, e eu comprometo-me a partir do dia 2 de outubro começar a tratar deste assunto. Queremos fazer aquilo na escola da Portela, a escola onde eu aprendi, pôr em prática o projeto que a freguesia apresentou no orçamento participativo. Vamos avançar com este projeto, porque é muito importante, e também com o turismo natureza, que pode ser um dos potenciais a explorar na nossa freguesia. É uma população, é uma freguesia também com um forte trabalho a nível dos idosos. Temos também um forte e trabalho de qualidade a nível dos idosos. O Centro de São Pedro é um dos melhores que temos no concelho e que trabalha em prol dos nossos mais idosos. Temos também alguns exemplos de boa agricultura biológica que temos que potenciar e ajudar. Finalmente, rede viária, caminho 1119, que é, como sabem, todos conhecem, o caminho que liga a Caminho de São Pedro à estrada do Castelo Bode. Aquele caminho são 1700 metros que parece que ficaram esquecidos no tempo. A partir de outubro, esta via estruturante vai ser intervencionada. É importante para o concelho, é importante para a freguesia.
Lourdes Ferro Mau, a candidata do PSD a esta junta de freguesia, fez a segunda intervenção da tarde para referir que a sua candidatura faz todo o sentido, lembrando depois que a imigração é uma das situações mais negativas na freguesia que precisa, entretanto, de ser resolvida.
São Pedro de Tomar, como já foi aqui também referido, é uma freguesia tem uma grande extensão, tem 36 km², tem dezenas de lugares dispersos e tem uma população, portanto, também ela dispersa e com características, como todas as freguesias do interior, de uma idade avançada em termos percentuais. Temos vindo a assistir também a que jovens e menos jovens, famílias inteiras, tenham que se ausentar da nossa freguesia, se ausentar do nosso concelho, para procurar melhores condições lá fora. E lá fora, fora do país e fora do concelho. E nós pretendemos e queremos ajudar a inverter esta tendência. Chamar e a contribuir para que muitos dessas pessoas voltem e que vejam no interior, nos concelhos como Tomar, na freguesia como São Pedro, que é uma freguesia que tem características muito belas, que tem facilidades de acesso, redes viárias de acesso, portanto que voltem ou que se fixem nesta freguesia. Vamos tentar contribuir para que isso seja uma realidade. A atuação desta junta de freguesia e das anteriores, portanto, foi a atuação de enquanto eu presidente de junta, foi também na continuação do trabalho que tinha vindo dos mandatos anteriores.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E continuamos a falar de candidaturas às juntas de freguesia do concelho. Jorge Manuel Farinha será o candidato do CDS-PP à União de Freguesias de Casais Alviobeira. A indicação já foi tornada oficial pelo partido em comunicado enviado à redação da ERTS. Jorge Farinha é recorte natural de Alviobeira, conta 54 anos de idade, estudou em Tomar, durante muitos anos foi empresário e é empresário da restauração. Atualmente trabalha na área da segurança e na área agropecuária. À semelhança do que tem acontecido com outros candidatos já apresentados pelo CDS, também Jorge Farinha tem um programa político para a freguesia definido para um período de 8 anos, sendo que os principais objetivos passam por criar riqueza e, com isso, postos de trabalho, de forma a assegurar os jovens a permanecerem na terra onde nasceram. Pretende-se aproveitar os recursos naturais da freguesia, como o ambiente e o património cultural, refere o CDS no comunicado, texto onde também sublinha que, na área do ambiente, pretende-se melhorar a limpeza das vias públicas e combater o abandono dos campos através da criação de uma associação de produtores de gado ovino e caprino, de forma que se faça a limpeza de extensas áreas agrícolas abandonadas nos últimos anos. Registro ainda para a ideia de criar uma praia fluvial na Ribeira de Ceras. A apresentação desta candidatura, de Jorge Farinha, será no próximo dia 10 de junho, pelas 20 horas, no restaurante Miguel, em Alviobeira.
Rádio Web, a primeira a informar.
O núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes assinalou no último sábado 91 anos de existência. Numa cerimónia que decorreu no auditório do Regimento de Infantaria 15, registo para distinção a antigos combatentes e sócios do núcleo, que refira-se, tem uma intervenção muito abrangente, nomeadamente no apoio aos seus filiados e respectivas famílias. Foi num ambiente de reconhecimento pelo passado que o Tenente-Coronel José Manuel Lousada fez a sua intervenção.
A Liga dos Combatentes é uma instituição viva e moderna, que a par da sua vida do dia-a-dia desenvolve programas estruturantes que constituem os motores de uma atividade em proveito dos combatentes, com dois grandes objetivos: honrar os que caíram, dignificar e apoiar os que ainda vivem. Tomar e os seus combatentes da guerra do ultramar e das missões humanitárias e de apoio à paz ou cooperação militar, os militares que prestaram serviço apenas em território nacional, os cônjuges, com os cidadãos que, por se reverem nos seus problemas e nos objetivos da Liga, se nos quiserem juntar como membros apoiantes, integra-se nesta rede de valores e princípios pelos quais vale a pena lutar. Programas estruturantes desenvolvidos pelo Núcleo Tomar. Conservação das memórias. Encontra-se em desenvolvimento uma base de dados de pesquisa junto à Câmara Municipal de Tomar e Cemitério de Santa Maria dos Olivais para encontrar documentos que possam identificar de uma forma inequívoca os membros falecidos que participaram na Primeira Guerra Mundial e Guerra do Ultramar e que repousam no Talhão dos Combatentes e Ossário do Tomar. Em simultâneo, procura-se desenvolver o mesmo trabalho nos outros talhões à responsabilidade do núcleo, nomeadamente em Ourém, Olival, Caixarias e Freguesia do Cabeçudo, na Sertã. Salientar também a participação dos órgãos sociais do núcleo e associados nas cerimónias evocativas realizadas no âmbito desta temática, assim como a realização de pequenas obras de conservação no Talhão de Tomar. Cultura, cidadania e defesa. Desenvolveram-se todos os esforços para o alargamento da rede de parcerias e protocolos de apoio aos sócios, de modo a abranger o maior número de áreas de intervenção, nomeadamente no âmbito da saúde, cultura, lazer, entre outros.
Registo também para as palavras do Coronel Carlos Chambel, da Direção Central da Liga dos Combatentes. O responsável louvou o empenho dos núcleos regionais da Liga.
O núcleo de Tomar é um dos muitos ramos da Liga dos Combatentes, cuja árvore foi plantada em abril de 1921, quando os membros da sua comissão organizadora consideraram que, em razão das injustiças feitas aos que combateram na Grande Guerra, especialmente aos mutilados, estropiados, gaseados e doentes, devido ao desprezo a que eram votados pelos poderes constituídos, os quais esqueciam as justas reclamações daqueles que, após haverem cumprido o seu dever, conforme o juramento que antes tinham feito de darem o seu sangue pela pátria, se viam abandonados e na miséria, com grave risco para as suas vidas pessoais e também para o patriotismo, disciplina e moral do povo português. Estas são as origens comuns ao núcleo de Tomar e a muitos outros núcleos que surgiram após a Grande Guerra de 1914-1918. Ou seja, uma reação organizativa contra a indiferença e para apoiar todos os que participaram e se encontravam em situação de debilidade ou de carência de ajuda. Os que participaram cumprindo o seu dever na Grande Guerra de 14-18 já partiram. Resta-nos, em relação a eles, homenagear a sua atitude como cidadãos, receber e honrar o seu legado, que estará, atualmente, com os combatentes da Guerra da África e, num futuro, com os combatentes das operações de apoio à paz.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vai hoje à reunião de Câmara a apreciação do Executivo Municipal de Tomar da proposta para a promoção da discussão pública do projeto de requalificação urbanística da Rua Corredora do Mestre pelo período de 15 dias. A aprovação não deverá, à partida, sofrer qualquer contestação dos elementos do Executivo, cumprindo-se assim mais uma fase de um processo que se arrastou e arrasta no tempo, mas cuja obra deverá iniciar-se no decorrer do próximo mês. É pelo menos este o entendimento do Presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros, que ainda recentemente dava conta dessa possibilidade.
O arranque das obras em Palha-Vão de Cima, Corredor de Mestre, uma obra que ao longo dos anos todos tiveram medo de lhe tocar por causa de uma conduta que está em fibra de vidro. Eu nunca me calei porque era eu que levava nas orelhas Fortifico cada vez que lá vou. Mas dei a cara, levei a documentação da Câmara, mostrei à população aquilo que era e aquilo que vai arrancar. São obras que vão, possivelmente, eu não quero estar agora por as coisas assim muito adiantadas, mas estou convencido que, possivelmente, julho, as obras irão ter o seu início. Só agora há pouco, e isto é um esclarecimento, consegui ter o aval de uma senhora Dona Esther, que deu liberdade para cortar muros e avançar com a largura dessa rua, Corredor do Mestre. Porque aquela rua foi uma rua com RS, curvas para um lado, curvas para o outro, nunca teve uma disciplina de construção. Nunca. Porque hoje há lá muros avançados, que por norma até deviam ser cortados todos. Está-se a tentar evitar, mas para aquilo ficar com duas vias, e nós estamos a trabalhar nesse fim, a Junta tem interferido no assunto, tem apelado à Sra. Presidente de Câmara, e a Sra. Presidente de Câmara tem feito tudo e por tudo as altas marchas para que junto da EDP, EPAL, Comunicações, Gás, toda aquela linha daquela rua, fique toda ela apetrechada desses problemas.
Presidente da Junta de Freguesia Urbana a avançar com o mês de julho como data provável para o arranque das obras de qualificação da Rua Corredora do Mestre em Palha-Vã. Até à data, o município de Tomar ainda não definiu uma data em concreto para o arranque das obras.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Desde o passado dia 24 de maio, que a TAGO está a receber candidaturas de projetos para a criação, modernização e expansão de micro e pequenas e médias empresas. Até o início do próximo ano, o Grupo de Ação Local conta com se ter com o apoio de cerca de 1,5 milhões de euros em investimento em Abrantes, Constância e Sardual no âmbito do sistema de incentivos ao empreendedorismo e ao emprego, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e pelo Fundo Social Europeu. O sistema de incentivos tem por objetivo estimular projetos de empreendedorismo e de criação de emprego, compartilhando não só despesas com obras de remodelação, equipamentos, planos e estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e projetos de arquitetura e de engenharia, participação em feiras e exposições no estrangeiro, como também remunerações de postos de trabalho a criar. No território da Tagus, Associação para ao Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, o apoio é dirigido, nomeadamente, a investimentos que promovam a valorização turística e os recursos endógenos do território, os produtos locais, agrícolas ou artesanais, o comércio ao retalho de produtos agrícolas e projetos que preservem a identidade territorial que envolvam crianças, idosos ou pessoas portadoras de deficiência. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Já sabe, regressamos com mais informação local e regional à antena da ERTS quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.